Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. O sábado é uma grande bênção para nós. Foi criado por Deus durante a criação do homem, Jesus Cristo guardou-o e Paulo também guardou o sábado. Guardar o sábado é uma lei que não foi abrogada e que é necessário para a nossa salvação. A obediência às leis de Deus é necessária para a nossa salvação. Vejam comigo, se faz favor, brevemente, aqui em Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20. Mateus 5, versículos 17 a 20. Diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus Cristo não veio para cancelar ou revogar ou abrogar qualquer parte da lei. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nada passará da lei, tudo vai ser cumprido, e Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Por isso, nem um til da lei passará, até o sol e o céu desaparecerem. E o sol e o céu ainda não desapareceram, ainda estão aí todos os dias. Talvez esteja um dia aí que esteja um bocadinho de sombra, não esteja o sol, mas o sol está no ar, está aí a ver, e vemos o sol todos os dias. Por isso, tudo está na lei, é para ser cumprido. Disse assim: até que tudo se cumpra. E diz aqui o versículo 19: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, isto é, não vai estar no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, esse estará no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É necessário obedecer às leis de Deus para entrarmos no reino dos céus, isto é, no reino de Deus, isto é, para sermos salvos. Jamais entrareis no reino dos céus, como lemos aqui no versículo 20. Vejam comigo outro exemplo aqui em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E vamos ler versículo 4. Romanos 8, versículo 4. Está a falar aqui da carne e do espírito, e depois diz assim, vamos ler a parte final do versículo 3. Condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei, ou a justiça da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. Perdão. Está aqui a dizer que o preceito da lei, ou a justiça da lei, ou, digamos assim, como está na tradução do Rei James, diz assim, a justa exigência da lei se cumprisse em nós. A exigência da lei, o que a lei exige que deve fazer, isto é, o preceito da lei, isto é, a justiça da lei, se cumpra em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é, quando andamos no Espírito, de acordo com o Espírito, vamos obedecer às leis de Deus e não vamos quebrar as leis de Deus. Vamos fazer a justiça de Deus, que é baseada nos mandamentos de Deus. Vejam também no versículo 13 e 14. Porque se viveres, isto é, no Romanos 8, porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Isto é, se mortificarmos os feitos do corpo, isto é, se mortificarmos os pecados, pararmos de fazer os pecados, certamente vivereis, pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e por isso têm o Espírito de Deus e estão a mortificar os feitos do corpo. Aqueles que dizem que não é necessário observar o sábado, não estão a dizer a verdade. E hoje, por isso, vou provar que guardar o sábado é necessário ser guardado hoje em dia, analisando três conclusões que as pessoas usam para dizer que não é necessário guardar o sábado. No sermão prévio fizemos uma discussão completa, ou bastante exausta, acerca da necessidade de lermos os trechos bíblicos de uma maneira corretamente, de que extraímos do texto o que diz, usando claras afirmações bíblicas, ou pelo menos implicações bíblicas diretas. Isto é, devemos usar a Bíblia para se interpretar a si mesmo. Precisamos nos agarrar ao tronco da árvore e não aos galhos no ar. Queridos irmãos, hoje vamos ver três desculpas principais que as pessoas usam para se desculparem ou para se justificarem para não obedecerem ao sábado. Queridos irmãos, não acreditem no que eu estou a dizer, mas acreditem no que a Bíblia diz. Têm que provar isto da Bíblia. Uma das desculpas é que o sábado não é necessário porque dizem que foi anulado, foi abrogado por Jesus Cristo. Está claro, vimos há pouco em Mateus 5, que isso não é o caso, mas vamos ler um bocadinho, estudar isso um bocadinho mais de detalhe. Esta ideia de que o sábado não é necessário porque foi abrogado por Jesus Cristo, esta ideia introduz uma falta de continuidade entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Porque, e ao fim de contas, é baseada em duas assunções. Primeiro, de que o sábado foi mandado por Moisés e que as leis de Moisés foram abrogadas por Jesus Cristo. Ora, a primeira pergunta é, o sábado foi mandado por Moisés? Não, o sábado vem do tempo da criação. Ao fim do sete, depois de criar o homem no sexto dia, no sétimo dia Deus descansou e criou o sábado. Não foi Moisés, foi Deus durante a criação do homem. Pois outra assunção que tem para dizer que o sábado foi abrogado por Jesus Cristo é que as leis de Moisés foram abrogadas por Jesus Cristo. Ora, isto também é uma assunção falsa, porque estão a dizer que todas as leis de Deus foram abrogadas por Jesus Cristo. Não é correto. Não compreendem, em primeiro lugar, que Jesus Cristo cumpriu as leis para nos dar um exemplo de seguirmos a Ele, seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. E, em segundo lugar, que quando diz que Jesus, tudo vai ser cumprido, o que os profetas dizem e a lei, não entenda que Jesus Cristo cumpriu, isto é, encheu, completou a lei de sacrifícios, pois a lei dos sacrifícios era uma sombra da realidade. A realidade que é o sacrifício de Jesus Cristo, o qual, o sacrifício de Jesus Cristo, é eterno e feito uma só vez. Isto é, o que Paulo estava a dizer era que não era necessário fazer os sacrifícios que faziam regularmente para serem justificados, porque a nossa justificação vem pelo sacrifício que esses sacrifícios estavam a apontar, ou a dar um exemplo, a nos instruir, ou a nos educar, para dizer que vai haver um sacrifício que, de facto, pagará os nossos pecados, que nos justificará. Esse sacrifício foi o sacrifício de Jesus Cristo. Mas os sacrifícios de animais nunca nos perdoavam. Eram simplesmente um ponto de educação, um ponto de cerimónias instruíveis, educacionais, que apontavam para o verdadeiro sacrifício eterno, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, os sacrifícios de animais foram adicionados como, digamos assim, uma lei criminal por causa das desobediências. Vejam comigo, se faz favor, em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Diz assim: pois qual a razão de ser da lei? Está claro, qual lei? Da lei dos sacrifícios, a lei das cerimónias sacrificiais, dos rituais dessas cerimónias. Por qual a razão da lei? Foi adicionada essa lei de sacrifícios por causa das transgressões. Esta lei, digamos assim, esta lei criminal, que dizer que a única maneira de pagar o preço seria o pagamento por um sacrifício. Está claro, o sacrifício de animais não pagava, o verdadeiro sacrifício que paga é a morte de Jesus Cristo, mas esse sacrifício estava a apontar para Jesus Cristo. Por isso, essa lei sacrificial, que era aplicável quando uma pessoa pecava, por exemplo, cometia um crime, é como se fosse uma lei criminal, essa lei, essa pena da lei criminal, estava sobre uma pessoa quando pecava, quando se tinha feito um criminoso, e então essa pessoa estava debaixo dessa lei criminal. Não é a lei espiritual, que é santa e perfeita, os 10 mandamentos. Essa lei define as transgressões. Foi dada por Deus, pela voz de Deus. E existia antes de Moisés. Porque podem ler em Gênesis 26, capítulo 26, versículo 5, que o próprio Abraão obedeceu às leis e aos mandamentos e aos princípios e aos estatutos de Deus. Mas o sacrifício de Jesus Cristo é que nos tira debaixo dessa lei criminal que dizia: têm que fazer um sacrifício, têm que morrer, e a única maneira de pagar a pena dessa morte é por um sacrifício eterno, e o único sacrifício que paga por isso é o sacrifício de Jesus Cristo. E, por isso, não somos justificados pelos sacrifícios de bodes e de gado e de coisas assim, só somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E somos justificados porque temos fé, porque acreditamos que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para pagar o preço da pena da nossa morte. Porque nós pecamos, porque nós somos, digamos assim, criminosos à frente da lei de Deus. E por isso, em vez de nós termos que pagar com a nossa própria vida, o sacrifício de Jesus Cristo pagou o preço por nós, o preço da morte eterna. E por isso, o sacrifício de Jesus Cristo nos perdoa. E por isso é que diz aqui em Gálatas 3, versículo 19, qual, pois, foi a razão de ser da lei dos sacrifícios. A lei dos sacrifícios foi adicionada por causa das transgressões à lei de Deus, que é eterna. A lei de Deus, as transgressões à lei de Deus, a lei de Deus já existia desde quando a fundação do mundo. Continuando a ler, foi adicionada a lei dos sacrifícios, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, isto é, Jesus Cristo, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, a lei dos sacrifícios foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Não foi pela própria voz de Deus. Os 10 mandamentos foram dados aos israelitas pela própria voz de Deus. Deus falou aos israelitas do monte Sinão. Não foi por meio de anjos. Por isso vemos, quando está a falar aqui qual ser a razão da lei, foi adicionada por causa das instruções, está a falar da lei sacrificial. Por isso vemos que Jesus Cristo não abrogou a lei, mas a amplificou. Como lemos em Mateus 5, versículo 17. Vejam, se faz favor, voltemos a essa secção bíblica, em Mateus, agora. Mateus 5. Mateus 5. lemos há pouco, entre os versículos 17 e 20, mas vejam como a lei de Deus foi amplificada. Nos versículos 21 a 26, vê-se aqui que diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. No Velho Testamento foi dito, não mates. Agora, no Novo Testamento, amplifica. Jesus Cristo amplificou. O Novo Testamento é uma continuação do Antigo Testamento, do Velho Testamento. E, por isso, a lei foram amplificadas. As leis foram amplificadas. E diz assim, mesmo que se odiares a uma pessoa, não quer dizer que o mates, mas simplesmente que tenhas um ódio, não tenhas amor para essa pessoa, uma certa inimizade para essa pessoa, isso é igual a que se o tivesses matado. A lei foi amplificada. Veja no versículo 27 a 32. No versículo 27 a 32 está a falar, a dizer, não adulterarás. Mas está agora a dizer que mesmo olhar para uma mulher com a intenção de cometer adultério com ela é o equivalente a cometer adultério. E por isso amplificou a lei. Vejam comigo em versículos 20 a 33 a 37. Diz assim, não jurarás falso. O que é que isso quer dizer? É um princípio que, ao fim de contas, é que se diz a verdade, se não estás a mentir, nem precisas de jurar, porque está a amplificar a lei de que não deves mentir. E ao mesmo não deves fazer um juramento falso, não deves mentir. E então está a dizer, não jures de nada. Porque a palavra, o sim é sim e o não é não, por isso não mentes. A tua palavra é uma palavra 100% correta. E depois vejam versículos 38 ou 42, como a lei aqui foi amplificada, a dizer olho por olho, dente por dente. Isto é um género de uma pessoa faz uma coisa contra ti, podes fazer o mesmo contra ela. Jesus Cristo amplificou a lei e disse, não é assim, tens que perdoar. Tens que perdoar. Não resistas ao perverso, porque quando estás a resistir ao perverso, então estás a fazer a mesma coisa. Por isso, no Novo Testamento, a lei foi amplificada e foi amplificada ao nível mais difícil. Mais difícil. Por isso é que diz que temos que exceder em muito aos escribas e fariseus, porque não é só a letra da lei, mas é uma intenção espiritual. Vejam, por exemplo, versículos 43 ao 48. Diz assim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A lei foi amplificada aqui. Vê-se que a lei foi sempre, não só pela intenção da letra, mas foi amplificada para uma intenção espiritual, uma intenção maior. Por isso vemos que o Novo Testamento nos ajuda a compreender muito melhor o Velho Testamento, ajuda-nos a compreender que as leis tinham uma intenção espiritual. E por isso, quando lemos as coisas no Velho Testamento, então precisamos de ver, ok, qual é a intenção espiritual, qual é o significado espiritual, qual é a amplificação espiritual que devemos de concluir dessas leis. A lei, por isso, define o pecado. A lei de Deus define o pecado. Podem ler isso no 1 João, capítulo 3, versículo 4. Se vivemos a Jesus Cristo, não pecamos. Leem isso em 1 João, capítulo 3, versículo 6. Se vivemos a Jesus Cristo, não pecamos. E se não pecamos, o que é que isso quer dizer? Que obedecemos à lei de Deus, porque a lei define o pecado. Por isso, observamos a lei, se vivemos a Jesus Cristo, observamos a lei. E a lei tem vários pontos, tem 10 pontos. Um deles é o sábado, e por isso observamos o sábado. Vejam comigo em 1 João, capítulo 3, versículo 22. O primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 22. Diz assim, aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos. Aquilo que pedimos de Deus, pedimos a confiança, temos confiança de Deus, pedimos a Deus, através, em nome de Jesus Cristo, aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos. É uma confirmação direta, uma afirmação direta da Bíblia no Novo Testamento, a dizer que guardamos os seus mandamentos e por isso é que Deus responde às nossas orações. E além de guardar os mandamentos, fazemos mais, fazemos diante dele o que lhe é agradável. Por isso, guardar os seus mandamentos inclui observar o sábado. Observar o sábado é necessário para vivermos em Jesus Cristo, como lemos há pouco em João 1, 1 João, capítulo 3, versículo 6. O sábado, ao fim de contas, queridos irmãos, foi criado para nos dar tempo, para termos tempo como pessoas, termos um tempo de meditar em Deus, com Deus, ter um relacionamento íntimo com o nosso Criador, digamos assim, a um dia de família, um dia da nossa família, da família de Deus, em que Deus põe tempo à parte para passar esse tempo conosco, conviver conosco. Jesus Cristo põe tempo à parte, separa esse tempo para conviver conosco, e nós também pomos tempo à parte para conviver com Ele. É um dia especial em que todos dedicam o tempo para se conviverem uns com os outros. E por isso, é um dia de parar as obras diárias e dar tempo à convivência espiritual com cada um de nós que tenhamos o Espírito de Deus, assim como com Deus próprio. É o dia que Deus santificou e que nós devemos respeitar a santificação que Deus fez para o nosso bem. O problema que Jesus Cristo estava a combater durante a sua vida, porque os fariseus tinham dificuldades da maneira que Jesus Cristo observava o sábado, não é que ele estava a dizer para não observar o sábado. Ele estava a falar, ou estava a explicar, como observar o sábado. Os fariseus tinham adicionado pesos, dificuldades, no esforço deles para parecerem superjustos, mas assim desviaram-se da justiça de Deus. E então tinham a justiça deles próprios, que era uma de parecerem ser justos à frente dos outros. E por isso Jesus os criticou e os corrigiu e disse que não devemos de fazer pesos adicionais aos sábados, nem devemos de tirar algo do sábado. É um equilíbrio, um certo equilíbrio sã que Jesus Cristo estava a ensinar de como observar o sábado de uma maneira correta. Vejamos agora alguns trechos bíblicos que pessoas usam para concluir, para suportar este primeiro ponto que é de que as pessoas usam, ou a primeira desculpa que usam a dizer que o sábado não é necessário e que foi anulado. Uma das escrituras que usam é em Romanos 14, versículo 5, e vamos então ver Romanos 14, versículo 5, e usam essa escritura para dizer que não faz mal que dia observamos. Eu observo todos os dias. Todos os dias são bons. Todo dia é bom para adorar a Deus. E por isso, não importa se observar no domingo, numa segunda-feira, na terça-feira, porque desde que eu esteja a adorar a Deus, eu adoro a Deus todos os dias. Porque é que preciso, então, de um sábado? E usam Romanos 14, versículo 5, para justificarem essa conclusão. Dizem Romanos 14, versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Vês? Todos os dias são iguais, dizem essas pessoas. Por isso, desde que eu esteja a adorar a Deus, se eu adorar a Deus todos os dias, ainda é melhor que se eu adorar num dia de semana. É o que eles dizem. Mas, queridos irmãos, está aqui a falar diretamente a dizer para não observarem o sábado? Está aqui a dizer, um faz diferença entre dia e entre dia, o outro julga iguais todos os dias, para a santificação, a adoração de Deus? Está isso a dizer assim? Não, não diz nada disso. Então o que é que ele está a falar? Em que assunto, em que matéria é que ele está a falar que não faz diferença se faças isto num dia ou noutro dia. Não está a falar do sábado. O que é que ele está a falar? Veja, continuando a ler, vamos ler isso, por o que é que está aqui a falar. Vejam aqui, quem distingue entre dia, versículo 6, e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus e não come para o Senhor, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Ahá! Ele está a falar de comer ou de não comer. E por isso pode escolher um dia para jejuar ou para não comer certas comidas, ou pode escolher outro dia. Se tu preferires fazer num certo dia ou preferires num outro dia, é contigo. Está claro, não está a falar de instruções em que Deus diz diretamente a dizer neste dia deves jejuar, que é o dia da expiação, mas está a falar de outros dias de jejuamento ou outros dias de que não comer carne. Porque certas pessoas dizem, bem, hoje é um dia para não comer carne. Algumas pessoas querem só comer vegetais em certos dias. Outras pessoas dizem, bem, eu quero comer vegetais vários dias da semana porque me é mais saudável. São decisões individuais. Não faz diferença entre dia e dia que uma pessoa coma vegetais 3 dias por semana em vez de comer carne nesses dias ou coisa assim. Isso, cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente e são decisões que as pessoas podem fazer. Não está a falar do sábado ou de algum dia santo. Na mesma epístola, Paulo falou em Romanos 7, versículo 12, vejam comigo assim. No mesmo livro, Romanos 7, versículo 12, vejam aqui. Disse assim: por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, por que é que ele estaria a dizer, podem observar o sábado qualquer dia? Porque está a dizer, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Vejam o versículo 22, diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então ele acabou de dizer que tem prazer na lei de Deus. Acabou de dizer que a lei é santa. Então como é que podia estar agora a dizer, podem observar o sábado ou não observar o sábado, qualquer dia, não faz importância. Está claro, não estava a falar disso. Por isso, é importante as pessoas tirarem do texto, do trecho bíblico, o que está lá escrito verdadeiramente. Uma verdadeira exegética que extrai do texto o que diz. Paulo estava a escrever à igreja em Roma, uma igreja que tinha judeus e gentios. E estava a falar de, por exemplo, vejam o versículo 2. Versículo 2, Romanos 14, versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, isto é, carnes e vegetais. Mas o débil come legumes só. É vegetariano. Vê? Está a falar de vegetarianismo. Uma pessoa que seja vegetariana, que só queira comer legumes ou vegetais. Continua com esse tema. Vejam aqui no versículo 6. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças ao Senhor. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças ao Senhor. Estamos a dar graças. Umas pessoas comem carne, outros não comem. Outros comem, dão um jejum num dia, outros não jejuam. Uns comem carne, outros não comem. Uns só comem vegetais, só comem legumes. É uma decisão de certas pessoas que podem fazer, decidir quando querem comer só legumes ou se querem ser vegetarianos ou não. Por isso, alguns comiam só legumes em certos dias, outros em outros dias. Perdão, não tem nada a ver com o sábado. Podem estudar esse ponto também em 1 Coríntios, capítulo 8. E é bem possível que também tinham a ver com comerem carne que tivesse sido oferecida a ídolos. E possivelmente Paulo se refere, no versículo 14, vejam aqui, acerca de carne impura. Vejam assim no versículo 14, Romanos 14, 14. Eu sei, estou persuadido persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Nenhuma carne é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim considera, para esse é impura. Está a falar de carne impura. Não está a falar de carne imunda. Está a falar de carne impura, uma impureza que eles estavam a dizer que tinha sido feita porque tinha sido, a carne tinha sido oferecida a ídolos. Isso é um outro tópico. Por isso, não está aqui a falar, em Romanos 14, versículo 5, a dizer que todos os dias da adoração são iguais. Não, Deus santificou o dia do sábado. E Deus santificou para o adorarmos nesse dia, para o santificarmos. O fez separado para o santificarmos. E por isso, o que Deus santificou, quem somos nós para não o santificarmos? Vejamos então outro versículo que as pessoas usam para dizer que Paulo disse que o sábado é uma escravidão. E por isso, usam isso para fazer uma desculpa para abrogar o sábado. O versículo que usam é em Gálatas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Gálatas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim: mas agora que conheceis a Deus, ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Por isso, estão a voltar de volta ao sábado que está a escravizar-nos, dizem certas pessoas. Onde é que está escrito aqui sábado? Não está escrito aqui sábado. Para as pessoas dizerem que está a falar do sábado, estão a inserir uma coisa que não está escrita aqui na Escritura. Versículo 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Ah, vês? Está a falar do sábado, dizem as pessoas. Não, 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 não. Queridos irmãos, se isto está a referir ao sábado, e se isto está a referir aos festivais de Deus, e aos anos sabáticos, e ao jubileu, como pode ser isto? Porque Paulo estava a falar a uma igreja cristã que tinham gregos ou gentios e alguns israelitas também, mas a maioria estava a falar aos gálatas, isto é, aos gregos que se tinham convertido para a cristianidade. Estas pessoas que ele estava a falar não eram circuncidadas. Sim, estas pessoas que ele estava a falar não eram circuncidadas. Isto é, não eram israelitas ou judeus. Eram gentios, eram gregos, que tinham sido convertidos ao cristianismo. Vejam comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 2, para provar que estas pessoas que ele estava a escrever não tinham sido circuncidadas. Vejam aqui, Gálatas 5, versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vocês não vão ser justificados por serem circuncisados. A circuncisão não é necessária para serem justificados. Estava Paulo a dizer aos gregos. Vejam comigo, capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vós a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois, nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se glorificarem na vossa carne. Eles estão a dizer, eles querem que vocês, os gálatas, sejam circuncidados para estarem a gloriarem na carne. A nossa glória não é na carne, é em Jesus Cristo, e a circuncisão não é necessária. Mas o ponto que estou a fazer é que a carta dos gálatas foi escrita aos gregos. que não tinham sido circuncidados. Ora, estes gregos que não tinham sido circuncidados, está claro, antes de serem cristãos, estavam no mundo. Estavam no mundo grego, no mundo pagão. Por isso, voltando novamente ao Gálatas, capítulo 4, versículo 9, mas agora está a falar a estes gregos que agora eram cristãos, agora que conheceis a Deus, agora que são cristãos verdadeiros, ou antes, sejam conhecidos por Deus, que vocês são conhecidos por Deus. Como estáis voltando? Os gentios estavam voltando. Não podiam voltar aos ritos judaicos, porque não eram judaicos, eram gentios. E porque eram gentios, estavam voltando a quê? Às festas pagãs. Estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres. O que é que estas festas pagãs eram? Os rudimentos do mundo. Vejam em versículo 3. Gálatas 4, versículo 3, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Não eram rudimentos de Deus, eram os rudimentos do mundo, os rudimentos pagãs, as coisas deste mundo à nossa volta. E por isso está a dizer aos Gálatas, versículo 9, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos do mundo, às coisas pagãs que observavam. Coisas fracas e pobres, às quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Querem ficar escravos de volta às observações pagãs. E por isso, versículo 10, guardais dias e meses e tempos e anos. De quê? De festivais pagãos. Ou superstições, ou de astrologia. Sim, os pagãos observam a astrologia, os astros e estas coisas. E vocês estão a voltar a estes horoscópios, a estas astrologias, a estas coisas pagãs. Outrora, versículo 8, vejam aqui, outrora. Porém, não conhecendo-as a Deus, servias a deuses que por natureza não o são. Quando, outrora, antes de virem a serem cristãos, não conheciam a Deus, e vocês, por isso, vocês serviam a deuses pagãs, que por natureza não são deuses, não eram deuses, não eram deuses, eram simplesmente deuses pagãs da imaginação dos pagãos. E por isso está a dizer, não voltem às superstições pagãs. O título desta secção na minha Bíblia, em cima do versículo 8, na Bíblia que eu tenho, diz assim, o valor transitório dos ritos judaicos. Este título, aqui entre o versículo 7 e 8, que os tradutores escreveram, está incorreto. Porque, como veem, não está a falar dos ritos judaicos. Está a falar do que os gentios estavam a voltar e estavam a voltar para as superstições pagãs. E por isso o título devia ser Não voltem às superstições pagãs. Como veem, nada tem a ver com o sábado. O sábado não é uma escravidão. Sim, hoje em dia, neste mundo, Satanás e a sociedade em que estamos põe pressão a nós para não obedecermos ao sábado. E sim, o sábado é um teste, é uma prova, é um dos sinais de que de facto somos de Deus. Mas, ao fim de contas, quando observamos o sábado é uma bênção. Eu amo o sábado, graças a Deus, dou graças a Deus pelo sábado. É um grande dia de pararmos as outras atividades e termos mais tempo para estarmos perante Deus. Então veja agora um terceiro versículo que as pessoas usam para dizer que Jesus Cristo abrogou o sábado. Vemos, o primeiro foi a dizer que qualquer dia estava bom para adorar. Não, Deus santificou o sábado. O outro que vimos foi agora a dizer que o sábado era uma escravidão. Não, o sábado é uma escravidão. As superstições pagãs era uma escravidão. E diz para não voltarmos a essas superstições pagãs. E vejamos então outro terceiro versículo que as pessoas usam para dizer que o sábado está obsoleto, que não é necessário guardar o sábado, pois foi, como dizem essas pessoas, foi encravado à cruz. Vejam comigo, se faz favor, em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 a 17. Queridos irmãos, o sábado não foi encravado à cruz. E vamos então ver esse versículo e vamos analisá-lo e ver como as pessoas estão a tirar do versículo uma interpretação incorreta. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou dos sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo de Cristo. Eu deliberadamente não li o corpo é de Cristo, porque o é está em itálico, e isso quer dizer que não está no original. Deve-se ler, porém, o corpo de Cristo. As pessoas dizem, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dos sábados, porque são uma sombra das coisas que haviam de vir, e por isso o sábado é uma sombra, e foi encravado à cruz, por isso não precisam de observar o sábado. Vamos examinar estes trechos bíblicos. Para Paulo dizer que não é necessário observar o sábado neste versículo seria confuso, porque Paulo estava, de facto, a dizer que estava a guardar. Sim, porque diz assim, ninguém vos julgue por causa de vir o dia de festa da lua dos sábados, ninguém vos julgue por causa dos dias de sábados. Isto é, ninguém vos julgue porque estão a guardar os dias de sábados. Mas ninguém vos julgue porque estão a guardar os dias de sábados. Como é que ele podia estar a dizer para não guardar os dias de sábados? Porque está a dizer que eles estão a guardar os dias de sábados. Ou os dias de festa. Mas um ponto aqui, ora, como a igreja em Colosseia era, uma vez mais, na maioria, pessoas gentias, porque então o Paulo não fez o assunto muito claro aqui? E porquê que não disse claramente que não era necessário guardar estes dias? Mas uma pergunta ainda mais básica é a seguinte. Está Paulo a falar de práticas do Velho Testamento? Estava Paulo a falar se os cristãos deviam de obedecer ou não às leis de carnes limpas e imundas? Se deviam de obedecer ou não aos festivais bíblicos, se deviam de obedecer ou não ao sábado semanal, ou qualquer outras leis do Velho Testamento. Estava ele a dizer isso aqui, neste versículo. Muitos pensam que o escrito de dívida foi encravado na cruz. Vejam aqui o versículo 14. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e constava da ordenança a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Por isso, bem, o sábado foi encravado na cruz, dizem as pessoas. Onde está aqui a dizer o sábado foi encravado na cruz? Não diz aqui que o sábado foi encravado na cruz. Diz aqui que o escrito de dívida foi encravado na cruz. Muitos dizem, mas o escrito de dívida é a lei de Deus. Não, o escrito de dívida não é a lei de Deus. O escrito de dívida não são os mandamentos que Deus deu no Velho Testamento. Não está a dizer isso. Paulo não está a dizer que a lei foi cravada na cruz. Não. Queridos irmãos, o que foi cravado na cruz foram os nossos pecados. A lei de Deus diz que o pecado conduz à pena da morte. O salário do pecado é a morte. Podem ler isso em Romanos 6, versículo 23. Este escrito de dívida é que era contra nós, contra a nossa vida. porque temos a pena da morte. E por isso devemos de pagar essa pena, essa multa, com uma vida. E por isso está contra nós. A nossa dívida, a nossa cédula, o que nós temos que pagar com uma vida. Porquê? Porque pecamos. E se pagamos com a nossa vida, está claro, morremos. É o preço do pecado. É contra a nossa vida. Leiamos então o versículo 13. Perdão. Versículo 13 e 14. Colossenses 2. E a vós outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões. Sim, estamos mortos pelos nossos pecados. E pela incircuncisão da nossa carne. Porque não nos arrependemos, porque a nossa carne não foi circuncisada. Continuamos a pecar. Vos deu vida juntamente com Ele. Jesus Cristo nos deu vida juntamente com Ele, que tem vida. Perdoando todos os nossos delitos. Ele perdoou todos os nossos pecados. Por isso, como? Como é que perdoou os nossos pecados? Porque cancelou, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Qual é o escrito de dívida? Os nossos pecados, a pena da morte. Que é contra nós, porque nos diz que vamos ter que morrer para pagar por esse pecado. E que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Sim, constava do sacrifício, de ordenanças de simbólicas, de lei sacrificial, que eram ordenanças de limpagens e isso tudo, mas isso removeu inteiramente. Como? Pelo sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo, isto é, encravando na cruz o nosso pecado, a nossa pena da morte, a nossa, o escrito de dívida, a nossa termos que morrer, já não é necessário, essa cédula, essa dívida que temos, foi cravada na cruz pelo corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou na cruz por nós. Por isso, nós não precisamos de pagar. Queridos irmãos, é a evidência contra nós, isto é, o nosso pecado, está encravado na cruz e não a lei de Deus. Por isso podemos ser perdoados. Então o que é que Paulo está a falar aqui no versículo 16 e 17, quando está a dizer, pois ninguém pois vos julgue? Bem, vamos ler um bocadinho as coisas que Paulo está a falar. Uma vez mais, Paulo está a falar aos colossenses, que na maioria eram gentios, e vejam aqui, lendo o resto do capítulo, vamos ver alguns problemas que eles tinham. Vejam comigo primeiro, em versículo 15, diz assim, e despojando os principados e as potestades. Tinham problemas com certos principados e potestades, isto é, certos demónios, influências demoníacas e coisas assim, e seres espirituais com poderes e com forças espirituais. Depois diz assim, versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Tinham uma humildade falsa, pareciam ser humildes, mas não eram, e tinham um culto de anjos, adoravam anjos. Está claro que anjos é que estão aí para ser adorados, são os demónios, são os anjos que deixaram de ser anjos bons e ficaram anjos maus, que é o que nós chamamos demónios. Tinham um culto dos demónios. Versículo 21. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Não manuseis isto, não mexas nisto, não proves aquilo, não saboreias isto, não tenhas de saborear isto ou aquilo. Não toques naquilo outro, não é um tocar. Por isso, não estar a mexer, não estar a saborear, não estar a tocar. Vejam aqui, versículo 23. Está coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Tinham um rigor ascético, isto é, estavam a maltratar o corpo físico. Vemos aqui problemas que eles tinham. problemas de cultos demónicos, cultos de anjos, falsa humildade, falsa coisas que estão a dizer não podem mexer nisto, não podem tocar naquilo, não podem saborear no outro, estavam a maltratar o corpo fisicamente. Que ele está a falar? Paulo também fala de, vejam no versículo 4, neste mesmo capítulo, versículo 4, fala de, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, palavras convincentes, mas enganadoras que estavam a raciocinar, conclusões, raciocínios. Vejam o versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Versículo 20. Vejam aqui. Se morreres com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, ordenanças do mundo. Versículo 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Vê-se que Paulo estava a falar de raciocínios, de filosofias, ordenanças do mundo, preceitos e doutrinas de homens. Não estava a falar de comandamentos de Deus. Estava a falar de coisas, que, problemas que tinham com demónios e cultos de anjos e coisas de mexer e não mexer. Estava a falar de maltratarem o corpo físico. O que é que estava a acontecer? O que é que existia nessa altura, nessa área? É uma coisa, um assunto de estudar, mas ele estava a falar algo que os gentios compreendiam muito bem. Porque a igreja primitiva estava a ser infiltrada por ideias gnósticas. Isto é, era uma atitude religio-filosófica. Era uma certa filosofia, uma certa maneira de ver as coisas, de entender as crenças. E o fulcro dessa filosofia era um certo conhecimento secreto, que diziam que este conhecimento especial, este conhecimento secreto, melhorava a sua crença, a sua religião. E este era baseado no ensinamento que o espírito é 100% bom e a matéria, as coisas físicas, é 100% maus. E deste dualismo de que o físico é completamente mau e o espírito é completamente bom, desenvolveram certas doutrinas e erros doutrinais. Sendo o corpo mau, por isso maltratavam o corpo, por isso diziam, não mexam nisto, não proves aquilo, não aprecies aquilo, não tenhas uns festivais alegres, não tenhas certas alegrias, porque tudo físico é mau. Era um tipo de asceticismo, como lemos aqui, eram umas doutrinas ascéticas, baseadas num conhecimento gnóstico, que eram de que tudo físico era mau. E por isso, eles diziam, a salvação era sair do corpo mau, através deste conhecimento especial. E este tipo de ceticismo é a base, é o palco da carta aos Colossenses. Paulo estava-se a referir a esta filosofia de ensino. Vejam novamente, versículo 4, raciocínios falazes. Versículo 8, uma filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Versículo 23, um rigor ascético. E por isso, no versículo 21, veja, disse, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Tudo isto era baseado em ensinamentos e doutrinas do homem. Não eram doutrinas de Deus. Vejam o versículo 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Agora então, com este conhecimento básico do que eles estavam a falar, vamos então ler novamente os versículos 16 e 17. Porque tinham este problema filosófico, desta doutrina de não tocarem em coisas físicas, de não festejarem, não terem alegria, não terem coisas alegres e festivas. E por isso diz assim no versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e da bebida, porque vocês têm uma festa, e quando têm a festa de Deus, e durante a festa vocês comem, estão alegres, ninguém vos julgue por terem esta festa alegre. Porque para eles, qualquer alegria era pecado, porque as coisas físicas eram mal, era pecado. Ou do dia de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Sim, os sábados, não só o sábado semanal, mas os sábados todos. A lua nova, porque o dia das trombetas era lua nova, e a lua nova é usada para fazer os cálculos de quando são os dias santos de Deus. E por isso diz assim, não deixem as pessoas julgar a vós acerca disto, não, e por isso eles estão a julgar a vós de como estão a observar estes dias. Porque eles querem que vocês observem estas festas de uma maneira ascética. Mas nós, na Igreja de Deus, celebramos os dias de festas de Deus e os sábados de uma maneira alegre e festiva, pois são os festivais de Deus. Vêem que Jesus Cristo, quando falou com os fariseus, estava a dizer a eles como observar o sábado corretamente. Aqui Paulo também tinha o problema com os gentios de como observar os dias santos e os sábados corretamente. Eles estavam a guardar, e o Paulo aqui não diz a eles para desistirem de guardar, mas diz assim, pois tudo isto tem sombra de coisas que haviam de vir, que ainda estão para vir. O sábado e os dias santos ainda apontam para coisas no futuro. Porém, o corpo de Cristo, por quem é que deve julgar a vós como observam os dias santos? É a Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Diz assim, versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa destes dias, mas, porém, o corpo de Cristo é que nos deve julgar. A Igreja de Deus é que nos deve julgar. Por isso, não está a dizer que o sábado é obsoleto, que o sábado não se deve ser observado, mas, aliás, aponta para observarmos o sábado de uma maneira correta, de uma maneira festiva, de uma maneira alegre, porque o sábado é algo que aponta para o futuro. Por isso vimos três trechos bíblicos. Vimos que, em Romanos, que não é uma questão, Romanos 14, versículo 5, não é que todos os dias sejam iguais para a adoração de Deus. Nem todos os dias são santificados para a adoração de Deus. Sim, se queres jejuar, ou se queres não comer carne num certo dia, ou se oferecer comer vegetais num outro dia, isto é a tua decisão. Mas não está a falar do sábado. Só o sábado foi santificado. Também vimos que o sábado não é uma escravidão. É uma benção para o homem. E o sábado não está obsoleto. Não foi encravado à cruz, mas sim o sábado é um dia para se celebrar com alegria e não deixa ninguém julgar por vocês celebrarem o sábado e celebrarem os dias santos, isto é, os sábados, celebrarem de uma maneira alegre. Isso é a primeira desculpa que as pessoas usam para dizer que o sábado foi abrogado. Depois, brevemente, agora vou ver outras duas desculpas. Uma outra desculpa que dizem é que o sábado foi transferido do sétimo dia para o primeiro. Ora, isso é uma doutrina promulgada pela Igreja Católica. Aliás, foi a Igreja Católica que fez essa transferência do sábado para o domingo. Todas as igrejas que seguem o domingo estão a seguir a Igreja Católica. Não há razão bíblica nenhuma para essa transferência. Uns dizem, porque Jesus Cristo foi ressuscitado no domingo, observamos o domingo para celebrar isso. Queridos irmãos, se Jesus Cristo tivesse sido ressuscitado no domingo, que não foi, mas se tivesse sido ressuscitado no domingo, onde é que temos autoridade bíblica numa afirmação direta das Escrituras para fazermos essa alteração da lei? Não existe. Afim de contas, esta alteração é um galho muito fino, não é um tronco da árvore, aliás, é um galho no ar. Ao fim de contas, esta mudança do sábado para o domingo é a marca da besta, mas isso é um outro estudo que um dia destes falarei nisso, mas não estou a falar nisso hoje. O sábado não foi mudado para o domingo e nós não temos autorização de declarar que Deus santificou o domingo em vez do sábado, porque ele não o fez isso. Não temos nenhuma afirmação na Bíblia a dizer isso. Por isso, essa desculpa de que o sábado foi transferido do sétimo dia para o primeiro é incorreta. Não tem base bíblica nenhuma. E a terceira desculpa que usam para não observarem o sábado é que dizem que o sábado é temporário. Não é necessário, pois somos uma criação nova, espiritual, e o sábado é físico, e por isso não é necessário observar o sábado. Essa conclusão é, uma vez mais, um raciocínio defeituoso. Porque não se encontra isso em sítio nenhum. Não se encontra nenhuma afirmação direta nas Escrituras acerca disso. Vejamos. Primeiro, Deus estabeleceu o sábado. Podem ler isso em Gênesis, capítulo 1, 31, até Gênesis, capítulo 2, versículo 2. E porquê que ele descansou? Porque ele estava cansado? Não. Ele descansou depois de ter criado o homem no sexto dia, e no sétimo dia fez o sábado e descansou para o homem. Ele descansou para fazer o dia diferente. Por isso é que ele descansou. Por ele descansar, criou o dia. É um ato de criação. E por isso, ele dedica o dia a nós. E nós precisamos de dedicar o dia a ele. Ele dedica o dia a nós para ter mais tempo, digamos assim, para conviver connosco. E nós também devemos usar esse dia como o dia da família de Deus, porque esse dia foi santificado. Em Êxodos, capítulo 20, versículos 8 a 11, quando Deus falou, ou Deus, os 10 mandamentos ao Israel, ele não disse a eles coisa nenhuma diferente do que lembrem-se do sábado para o santificar, e apontou de volta à criação, porque disse que em 7 dias, nos primeiros 6 dias, Deus fez isto e aquilo e aquilo outro, mas no sétimo dia descansou e santificou para vocês. Apontou em Êxodo 20 para a criação. Jesus Cristo observou o sábado. Não porque era um judeu, não, mas observou o sábado porque ele criou o sábado. Ele sabia o significado espiritual do sábado. Vejam comigo, se faz favor, em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 27 a 28. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem, isto é, Jesus Cristo, é o Senhor, é o Criador, é o Senhor do sábado. Ele criou o sábado. O sábado é para a família de Deus. Jesus Cristo é o Senhor do sábado também. É o Criador do sábado também. E Paulo também aponta para a criação e para o presente, para o passado, para o presente e para o futuro, quando fala do sábado. E então vamos ler uma secção de Paulo, uma secção muito importante, que as pessoas muitas vezes não compreendem, porque Paulo está a dizer que o sábado aponta para a criação, o sábado é um dia de descanso, é um dia de repouso, aponta para o presente porque diz que continua a existir uma necessidade do sábado de repouso, e aponta para o futuro que é o descanso na terra prometida, que é a nossa salvação, que é no reino de Deus, que é ainda vindouro. E por isso usa este significado duplo ou triplo do sábado para descrever a importância do sábado. Então vamos ler, começando a ler em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Porque vamos ver que o sábado é eterno. E vamos ler isto do próprio Paulo, quando ele está a descrever isto aos Hebreus. No capítulo 3 está a falar que Cristo é superior a Moisés e está a dizer que os judeus, durante quando estiveram no deserto e saíram do Egito, não obedeceram e, por isso, não entraram na terra prometida. E então usa a comparação da terra prometida, que é a terra de descanso, que é o exemplo do sábado. Porque não acreditaram, porque não obedeceram, não entraram na terra prometida, isto é, o descanso deles, que seria simbolicamente um sábado. Vejamos aqui primeiro no versículo 12. Hebreus 3, versículo 12. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver a qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tenham cuidado que não venham a ter uma certa falta de crença, uma certa falta de fé para vos afastarem do Deus vivo. E depois está a dizer, tal como os hebraicos se afastaram de Deus vivo, porque não acreditaram, não obedeceram, e vejam comigo então no versículo 17. Ora, contra quem Deus se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, lembram-se, quando saíram do Egito, pecaram, e por isso morreram no deserto por 40 anos, e não foram para a terra prometida. Porque se indignou com eles, porque pecaram. Versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Qual era o descanso desses israelitas? Esse descanso seria, simbolicamente, a terra prometida, a terra da promessa. E não entraram na terra promessa, mas os filhos entraram, mas eles não entraram, senão contra os que foram desobedientes. Porquê que não entraram? Porque foram desobedientes. Não entraram no descanso. Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da desobediência. Mas agora, em vez de usar a palavra desobediência, usa a palavra incredulidade. Incredulidade. E por isso vem que a falta de fé, a falta de crer, a falta de não acreditarem é a mesma coisa que desobedecerem. Quando não acreditamos, não obedecemos. Quando acreditamos, obedecemos. As duas estão intrinsecamente ligadas uma à outra. Então continuamos então no versículo 1 do capítulo 4. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, sim, ainda nos é deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Para nós, qual é a promessa de entrar no descanso de Deus? É de entrar na terra prometida. Qual é a terra prometida para nós como cristãos? É o reino de Deus. Para nós, é a terra prometida. Mas está claro, está a falar do descanso, está a usar simbolicamente o descanso que é o sábado. Sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, que é o reino de Deus, mas simbolicamente o sábado aponta para esse descanso. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, porque eles não acreditaram e por isso desobedeceram naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Entramos no descanso no presente. Qual é o descanso no presente? O descanso no presente é o sábado. Estamos a observar o sábado no descanso, conforme Deus tem dito. assim jurei, na minha ira, não entrarão no descanso. Entramos no descanso, simbolicamente no sábado, porque aponta, simbolicamente, é uma ilustração, é um exemplo, é uma analogia de que vamos entrar no descanso de Deus, que é no reino de Deus. Embora certamente, continuando a ler no versículo 3, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Sim, o sábado foi criado durante os primeiros 7 dias na fundação do mundo, mas está a dizer que o sábado tem um simbolismo também futuro, futurístico. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia. Sim, em certo lugar assim disse, no tocante ao dia do sábado, ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Sim, é o sábado. Mas novamente, no mesmo lugar, diz, não entrarão no meu descanso, que é a terra prometida. Vêem que o sábado é simbólico da terra prometida. Para os israelitas, a terra prometida era Israel. Para nós, a terra prometida é o reino de Deus, que é a nossa salvação. Versículo 6. Visto, porém, portanto, que resta entrarem em alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, sim, aos israelitas que estavam no deserto, não entraram, por causa da desobediência, não puderam entrar por causa da incredulidade, como lemos no versículo 19 do capítulo 3, porque foram desobedientes, restam entrar por causa da desobediência. Não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Porquê que não obedeceram? Porque não acreditaram. Quando uma pessoa acredita, uma pessoa obedece. De novo, determinado certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a minha voz, está a falar isto a nós hoje, se ouvires a sua voz, a voz de Deus, não endureceis o vosso coração. Queridos irmãos, hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureças o vosso coração para obedecerem a Deus, às leis de Deus, incluindo a lei do sábado, mas também às outras leis. Porque se não endurecemos, então vamos acreditar nele e vamos fazer o que ele diz para nós fazermos. Ora, versículo 8, se Josué lhes houvesse dado descanso, sim, porque os filhos entraram na terra prometida, mas não tiveram descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia, porque o descanso de verdade, o descanso verdadeiro não é a terra prometida física, mas o descanso verdadeiro é a terra prometida espiritual, que é o reino de Deus vindouro. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta um repouso sabático, um sabatismo em grego. Portanto, resta um dia do sábado para o povo de Deus. Para o povo de Deus ainda existe o dia do sábado para guardarmos o dia do sábado. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras. Se nós entramos no descanso de Deus, descansamos das nossas obras, como Deus das suas. Por isso nós precisamos descansar no sábado, porque o sábado é um simbolismo de entrarmos no reino de Deus, do mundo amanhã. É o que o sábado significa. Esforcemos-nos, pois, versículo 11. Sim, não é fácil hoje em dia observar o sábado. O mundo põe-nos dificuldades para observarmos o sábado, mas temos que nos esforçar, pois, para entrar naquele descanso, para observar o sábado. Temos que nos esforçar, a fim que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Queridos irmãos, é tão claro, temos que observar o sábado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Queridos irmãos, a palavra de Deus é muito forte. Temos que nos esforçar a guardar o sábado. mesmo que afete o nosso emprego, mesmo que afete a nossa escola, mesmo que tenhamos dificuldades, temos que esforçar para observar o sábado. Se não, então somos desobedientes. O sábado não é temporário, queridos irmãos. O sábado é eterno e é um símbolo do futuro reino de Deus, e o reino de Deus é eterno. Sim, nós somos uma criação espiritual, mas temos que nos esforçar a guardar o sábado. Temos que discernir as doutrinas e prová-las. E, pois, vamos ser testados, vamos ser provados. Temos que discernir o tronco da árvore dos galhos finos. Como vimos neste estudo de dois sermões, o sábado foi criado por Jesus Cristo. Jesus Cristo não abrogou o sábado. Isto é, todos os dias não são iguais para a adoração de Deus. A adoração de Deus, o sábado foi santificado especialmente para a adoração de Deus. Sim, podemos adorar Deus todos os dias, mas o sábado é um dia especial. Jesus Cristo não abrogou o sábado, pois o sábado não é uma escravidão, mas é uma bênção. Jesus Cristo não abrogou o sábado, pois o sábado não foi encravado à cruz. A ressurreição de Jesus Cristo não mudou o sábado para o domingo, como vimos. E o sábado é eterno. Resta um repouso para o povo de Deus. O sábado é uma bênção, queridos irmãos. A lei diz, lembra-te do sábado para o santificar. Deus diz o mesmo hoje ao Israel espiritual. Tu e eu, na Igreja de Deus, somos o Israel espiritual. A lei diz aos israelitas da Igreja de Deus, aos israelitas de verdade, que são israelitas em espírito, diz-nos a nós, aos membros da Igreja de Deus, aos verdadeiros cristãos, lembra-te do dia do sábado, porque os israelitas no Velho Testamento não se lembraram do livro do dia do sábado e por isso foram castigados e foram retirados da terra deles. Lembra-te o dia de sábado para o santificar. Queridos irmãos, precisamos de o guardar cuidadosamente e lealmente.